Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Curso de Física Básica Eletromagnetismo, Volume 3, é um manual universitário de física escrito pelo físico brasileiro Hertz Moisés Nussensweig. Integrante de uma coleção voltada à formação fundamental em física, o livro organiza o estudo dos fenômenos elétricos e magnéticos com ênfase na construção conceitual, na formulação matemática e na resolução de problemas. Seu campo abrange as relações entre cargas, correntes, campos, potenciais, indução e propagação eletromagnética, assuntos que conectam observações experimentais a leis gerais de grande alcance, em vez de tratar fórmulas como receitas isoladas. A proposta típica de um curso básico é mostrar quais grandezas descrevem cada situação, quais simetrias simplificam o cálculo e quais condições físicas limitam a aplicação de cada modelo. A obra se destina principalmente a estudantes de graduação em física, engenharias e áreas quantitativas que já dominam ferramentas elementares de cálculo. Também funciona como referência para revisar os fundamentos que sustentam disciplinas posteriores de eletrônica, óptica, comunicações e física moderna. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o campo elétrico como descrição espacial das interações entre cargas. Um eixo decisivo do eletromagnetismo é a substituição da ideia de ação direta e instantânea entre corpos pela noção de campo. A carga elétrica produz uma alteração mensurável no espaço, e outra carga responde localmente a essa alteração por meio da força elétrica. Essa perspectiva permite passar de problemas com partículas pontuais para distribuições contínuas de carga, nas quais a geometria do sistema se torna central. A lei de Coulomb estabelece o caso elementar, enquanto a superposição permite somar contribuições de diversas fontes. A partir daí, o fluxo do campo e a lei de Gauss oferecem uma forma mais estrutural de relacionar carga e campo. A utilidade da lei de Gauss não está em evitar cálculos por princípio, mas em explorar simetrias adequadas, como as de distribuições esféricas, cilíndricas ou planares. Quando a simetria não é suficiente, a integração direta continua necessária. Esse contraste ensina uma competência importante identificar antes do cálculo qual representação expressa melhor o problema físico. Estudo do campo elétrico também esclarece por que condutores em equilíbrio eletrostático, isolantes e materiais polarizáveis apresentam comportamentos distintos. Assim, a eletrostática deixa de ser uma coleção de forças entre cargas e passa a ser uma teoria espacial capaz de explicar blindagem, concentração de carga em superfícies e a ação de dispositivos como capacitores. Em segundo lugar, potencial elétrico, trabalho e energia em configurações eletrostáticas. A introdução do potencial elétrico reorganiza a análise de situações eletrostáticas ao deslocar a atenção da força vetorial para uma grandeza escalar associada à energia por unidade de carga. Em condições eletrostáticas, o trabalho realizado pelo campo entre dois pontos independe do caminho escolhido. Essa propriedade conservativa torna possível definir diferenças de potencial e relacioná-las diretamente à variação da energia potencial elétrica. O ganho conceitual é considerável, superfícies equipotenciais oferece uma leitura geométrica do campo, pois o campo elétrico é perpendicular a elas e aponta na direção de diminuição do potencial. A ligação entre campo e potencial também mostra que conhecer uma dessas grandezas, com as condições de contorno apropriadas, permite determinar a outra. Em aplicações, o formalismo ajuda a analisar capacitores, dispositivos que armazenam carga separada e energia no campo elétrico. A capacitância não é apenas uma propriedade de um objeto isolado, mas depende de sua geometria e do meio entre seus condutores. A presença de dielétricos evidencia que a matéria modifica a resposta elétrica por polarização, alterando a capacitância e a distribuição efetiva de cargas, ao articular trabalho. Energia, potencial e condições geométricas, o livro fornece uma linguagem adequada para tratar circuitos simples sem perder de vista a origem de campo dos efeitos observados. Em terceiro lugar, correntes elétricas e circuitos como aproximação macroscópica do transporte de carga. O tratamento de correntes elétricas faz a ponte entre campos eletrostáticos e sistemas nos quais cargas se movem de modo organizado. Corrente representa uma taxa de transporte de carga através de uma seção. mas sua interpretação física exige distinguir o movimento microscópico dos portadores da descrição macroscópica usada em condutores e circuitos. A densidade de corrente torna essa passagem mais precisa ao indicar como o transporte se distribui no material. Relações entre campo elétrico, corrente e propriedades do meio levam ao modelo ohmico em situações nas quais ele é aplicável. A resistência, por sua vez, depende tanto do material quanto da forma do condutor, o que explica por que comprimento e área transversal influenciam a oposição ao fluxo de carga. Em circuitos de corrente contínua, conservação de carga e conservação de energia fundamentam as regras usadas para relacionar correntes, tensões e elementos resistivos. Essas regras não devem ser entendidas como convenções puramente algébricas, elas expressam que carga não se acumula arbitrariamente em nós de um circuito estacionário e quias. Variações de energia por unidade de carga precisam se equilibrar em uma malha. Fontes, resistores e instrumentos de medida ganham sentido como componentes de um sistema físico. Essa abordagem também delimita o modelo de circuito concentrado, útil quando dimensões e tempos de propagação permitem desprezar variações espaciais mais detalhadas dos campos. Em quarto lugar, campo magnético, força de Lorentz e a geometria do movimento de partículas. O magnetismo introduz uma diferença fundamental em relação à eletrostática: a força magnética sobre uma carga depende de seu movimento. A força de Lorentz reúne os efeitos elétrico e magnético e mostra que a contribuição magnética é perpendicular tanto à velocidade da partícula quanto ao campo magnético. Por essa razão, um campo magnético estático isolado pode desviar a trajetória de uma carga, mas não altera sua energia cinética. Essa conclusão, obtida diretamente da geometria da força, é essencial para entender movimentos circulares e helicoidais de partículas carregadas. No nível de fontes, correntes elétricas produzem campos magnéticos, e a forma desses campos depende da configuração espacial dos condutores. Leis que relacionam elementos de corrente ao campo e a circulação do campo em torno de correntes fornecem instrumentos complementares de cálculo. Mais uma vez, a simetria define qual método é mais eficaz em fios longos, espiras, solenoides e outras geometrias idealizadas. O estudo também permite compreender forças entre condutores percorridos por corrente, momento magnético de espiras e o papel dos campos em dispositivos eletromecânicos. O ponto unificador é que eletricidade e magnetismo não são domínios inteiramente separados. Cargas em movimento geram magnetismo, e cargas móveis sofrem forças que dependem do campo magnético. Essa interdependência prepara a transição para a indução eletromagnética. Por último, indução. Equações de Maxwell e a unificação eletromagnética. A indução eletromagnética estabelece que variações do fluxo magnético através de um circuito podem produzir força eletromotriz e corrente. Esse resultado é mais profundo do que uma técnica para calcular tensões induzidas, ele mostra que campos variáveis no tempo têm efeitos físicos que não podem ser reduzidos à eletrostática ou à magnetostática. O sentido da corrente induzida obedece a uma oposição à mudança que a produz. Princípio que expressa a conservação de energia e impede interpretações em que a indução amplificaria espontaneamente a perturbação inicial. Geradores, transformadores e muitos sistemas de conversão de energia dependem dessa relação entre movimento, fluxo e tensão induzida. A ampliação da lei de Ampère, com o termo associado à variação do campo elétrico, completa a simetria dinâmica entre eletricidade e magnetismo, nas equações de Maxwell. Cargas aparecem como fontes do campo elétrico, correntes e campos elétricos variáveis se associam ao campo magnético. E as leis de indução vinculam campos variáveis de maneira recíproca. Uma consequência central é a existência de ondas eletromagnéticas, nas quais campos elétricos e magnéticos variáveis se sustentam mutuamente durante a propagação. Essa síntese explica por que a luz pertence ao espectro eletromagnético e oferece a base conceitual para tecnologias de transmissão e detecção de sinais. O fechamento do volume nesse quadro unificado evidencia a passagem de fenômenos aparentemente distintos para uma teoria coerente de campos. Em conclusão, curso de Física Básica, Eletromagnetismo, Volume 3, é especialmente indicado para estudantes que precisam construir uma base rigorosa antes de avançar para disciplinas de Física. engenharia elétrica, telecomunicações, instrumentação ou materiais. Leitores com conhecimento de cálculo diferencial e integral encontrarão uma apresentação compatível com o nível universitário, na qual a matemática atua como meio para explicitar relações físicas, e não como um fim desconectado de fenômenos observáveis. Também é útil para quem deseja revisar eletromagnetismo de modo ordenado, articulando problemas de cargas e circuitos com a teoria de campos e a unificação de Maxwell. Seu principal benefício intelectual é desenvolver a capacidade de alternar entre descrições locais e globais, força sobre uma carga, campo em uma região, fluxo por uma superfície, circulação ao longo de um caminho e energia associada a uma configuração. Essa mudança de escala é indispensável para resolver problemas com clareza. A obra se destaca entre textos introdutórios por integrar uma coleção brasileira consolidada de física básica, escrita por um pesquisador de reconhecida atuação científica e didática. Em comparação com manuais excessivamente resumidos, sua posição é a de um curso estruturado, que preserva a progressão lógica entre conceitos. Em comparação com tratados muito avançados, mantém o foco na formação fundamental. O resultado é uma referência apropriada para aprender a interpretar leis eletromagnéticas. Selecionar aproximações e relacionar formalismo matemático a aplicações físicas concretas. Se você quiser apoiar Hertz Moisés Nussensweig, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!